Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio 508, aqui no LideraCast, eu quero bater um papo com você sobre transição de carreira, que é um assunto que eu vejo que é muito procurado. Muitas pessoas estão nesse momento buscando novas carreiras, buscando um novo significado para a sua vida profissional. Então, o que que o ChatGPT está me dizendo aqui? O que é transição de carreira? É um processo pelo qual o indivíduo passa ao mudar de um tipo de emprego ou profissão para outro. Isso pode ocorrer por uma variedade de razões, como a busca por satisfação pessoal, uma mudança no mercado de trabalho ou a necessidade de maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Tem muitas razões que levam um profissional a querer mudar de carreira, a querer fazer alguma outra coisa. Isso tem a ver com grana, isso tem a ver com perspectivas, isso tem a ver com relacionamento com o chefe, isso tem a ver com mudanças que o mercado de trabalho vai trazendo para a nossa vida, né? A tecnologia vai mudando tanto as coisas que, de repente, aquela profissão que você tinha pode ser que esteja à beira de ser extinta, ou as perspectivas daquela profissão já não te satisfazem mais. E um grande ponto que leva à transição de carreira, e esse é um dado do jornal aqui Extra, 90% das pessoas no Brasil se disseram infelizes no seu trabalho. Olha que coisa incrível. E dessas, 89% delas disseram que o principal motivo é a falta de reconhecimento profissional. Então, profissionais diferentes vão procurar mudar de carreira por porquês diferentes, né? Por razões diferentes, né? Essa é a grande verdade. Agora, esse processo de transição de carreira, que não é um episódio, não é eu acordei hoje na minha carreira, amanhã já estou em outra. É um processo. E nesse processo de transição de carreira tem uma série de possíveis erros que as pessoas acabam cometendo ou que podem cometer. E é isso que eu queria trazer aqui nesse episódio. Trazer alguns erros que eu identifiquei, e isso foi até um post que eu fiz hoje no LinkedIn e está tendo uma repercussão muito interessante, comentários muito ricos, e eu trouxe aqui para discussão com vocês no podcast. Erros que podem ser evitados no processo de transição de carreira. Um primeiro erro que pode ser evitado é você não pesquisar o suficiente sobre essa nova área que você está a fim de atuar, né? Quando você meio que se joga sem ter todas as informações daquela área, sabe? Isso é muito importante, porque isso envolve que tipo de habilidades e competências essa nova área vai demandar de mim. Quais são os meus gaps de competência e como é que eu posso eliminar esses gaps, né? Que perspectivas de crescimento existem nessa nova área? Porque, de repente, você está na sua área um pouco desiludido, desiludida, escolhe uma nova área e não leva em consideração as perspectivas de crescimento e transformação que essa nova área estão passando. E, de repente, isso pode ser um grande tiro na água, né? Porque você pode sair da panela para o fogo, né? Sabe? Que estilo de vida está associado a essa nova área, cultura de trabalho, né? Tem determinadas profissões, tem determinadas áreas de atuação que exigem certas particularidades. Então, é importante que você entenda se esse estilo de trabalho, essa cultura dessa nova área, estão conectadas com você, com o que você está buscando para a sua vida, né? Quando você acaba negligenciando essa pesquisa, você pode criar expectativas irrealistas para você e acabar se decepcionando nesse próximo passo da jornada, né? Portanto, é muito importante que você pesquise o suficiente, que você. Imagina só, eu sou uma pessoa com uma carreira na área de vendas. Imagina que eu tivesse interesse em migrar para a área de finanças, por exemplo. É uma mudança importante. Certamente, tem competências que eu não tenho, eu vou precisar desenvolver para poder atuar na área de finanças da melhor maneira. Um ponto que eu acho muito relevante é conversar com pessoas da área de finanças, dessa área para onde eu estou querendo ir. Como é que vocês estão enxergando o mercado? Como é que vocês estão se atualizando? Como é que você percebe que esse caminho profissional está indo, né? O que levou? Vocês estão satisfeitos com a tua área, sabe? Como é que é esse estilo de vida associado? Pessoas de repente da contabilidade já sabem, começo de mês é fechamento. Então, os primeiros dias do mês, não importa em que empresa você está, você vai precisar trabalhar depois do horário. Isso já está claro, né? Tirar férias. Legal, mas a primeira semana do mês normalmente vai ficar fora do teu plano de férias, porque você precisa ter uma série de tarefas do fechamento aí, né? Então, é importante compreender com muito clarinho, com muita consciência, prestar muita atenção, para que você não cometa esse erro que pode ser evitado. Um outro erro muito comum é falta de planejamento financeiro. Porque quando você quer mudar de carreira, por mais que eu estou no meu emprego atual, na área de vendas, nesse meu exemplo do Otávio aqui, antes de eu pedir demissão aqui, eu vou encontrar um outro emprego. Essa aí é a parte relativamente simples de administrar. Agora, esse encontrar um novo emprego, dificilmente eu, que já sou um cara experiente na área de vendas, já vou sentar lá na área de finanças numa cadeira de uma pessoa experiente. Eu vou ter que começar mais por baixo. Isso pode mudar o meu perfil de renda, né? Então, como é que vai ser esse planejamento? Como é que eu vou administrar? Como é que eu vou formar, por exemplo, um bolinho de dinheiro aí para que eu possa manter o meu padrão de vida, se é que eu quero manter, né? Para que eu possa manter o nível de conforto da minha família, se é que eu quero manter, né? Enquanto eu estou ganhando experiência na nova área. Enquanto eu vou buscando, galgando novas posições na nova área, novas responsabilidades, né? Que vão me trazer mais grana, né? Isso é uma coisa super importante, porque é importante garantir que você, que está buscando essa transição, tenha um plano financeiro para gerenciar a transição. Isso é muito importante, né? Tem pessoas, por exemplo, que não, eu vou sair do mundo corporativo e vou empreender. Puxa, legal, interessante. Agora, esse mundo do empreendedorismo, não é que você monta um negócio e no dia seguinte os clientes já estão entrando e o dinheiro já está entrando e as coisas já estão maravilhosas. Pode ser que tenha alguns percalços aí. Pode ser que você precisa de um capital de giro, pode ser que você precise de uma reserva, tanto para você e sua família, quanto para esse negócio que você está querendo empreender. Portanto, essa questão do planejamento financeiro é muito importante. E se você peca aqui, o que que acaba acontecendo? Você pode precisar, por falta de grana, acabar indo para uma posição que não é aquela que você queria. Você pode acabar precisando tomar uma decisão que não é aquela melhor para a sua carreira, mas que você precisa tomar por uma falta de dinheiro. Então fica muito atento aqui, né? Eu acredito que, mesmo sem a transição de carreira, eu tenho na minha cabeça que um planejamento financeiro exige 6 meses de reserva de emergência. Esse é o Otávio falando, essa é a minha crença, né? 6 meses. Então, as minhas despesas, hoje eu pago duas faculdades, né? Eu tenho dois filhos, né? E tem as nossas despesas da casa, supermercado e condomínio. Nós somos sócios de um clube em São Paulo, então tem a mensalidade do clube, tem isso e aquilo, tem diversão, tem algum conforto para a família. 6 meses de despesa. Isso é um bolo de dinheiro que me deixa confortável. Se eu estou a fim de uma transição, pode ser que esses meus 6 meses precisem ir para 10, 12 meses. Porque a gente não sabe bem o processo de transição, a gente sabe como é que começa, mas nunca sabe como é que termina exatamente, né? Por mais que você planeje, o outro lado pode pensar diferente e te levar a escolhas diferentes. Portanto, essa questão do planejamento financeiro é muito relevante e eu recomendo que você preste muita atenção, tenha muito cuidado aqui para que você acabe não tomando uma decisão errada, você percebe? Um outro ponto relevante sobre essa questão do planejamento financeiro, né? Eu, por exemplo, eu sou um profissional que tem mais de uma fonte de renda. Então, eu sou executivo numa multinacional, essa é o principal renda que eu tenho, mas eu sou professor em curso de MBA, pinga mais uma graninha. Eu tenho um programa de mentoria de liderança e carreira, que pinga mais uma graninha dos meus clientes. Hoje mesmo eu fechei mais uma cliente, amém, né? Então a semana que vem eu já tenho três sessões marcadas com clientes diferentes, pinga mais uma graninha, você percebe? Então, do meu conteúdo, Otávio Criador de Conteúdo, né? Vira e mexe, pinga uma palestra, pinga algum evento pago. Então, na medida que eu tenho várias fontes de renda, isso também me facilita o meu planejamento financeiro. Caso eu queira fazer uma transição, não significa que eu vou fazer uma transição de todas essas ocupações. Eu posso, por exemplo, sair da área de vendas para a área de finanças, só usando aquele mesmo exemplo, mas continuar com o meu programa de mentoria de liderança e carreira. Continuar com os meus conteúdos. Eventualmente eu posso mudar o foco dos conteúdos, mas eu vou continuar, né? Percebe? Então, as minhas aulas no MBA continuarão, né? Então, aqui também nessa questão do planejamento financeiro, eu recomendo que você fortemente considere ter mais de uma fonte de renda. Isso é bom para a tua transição de carreira, isso é bom para suas escolhas profissionais de forma geral, porque a pressão em cima de mim passou a diminuir muito quando eu passei a ter outras fontes de renda, né? Eu já consigo ter mais flexibilidade, ter mais possibilidade de tomar as melhores decisões. Você percebe essa questão? Você já tinha considerado de ter uma segunda, terceira fonte de renda? Como é que está esse planejamento dentro do seu planejamento estratégico da sua vida aí? Pensa nisso com carinho, tá bom? Um outro erro que é muito comum é esperar resultados imediatos nesse processo de transição de carreira, sabe? Esse mudar de carreira é um processo que pode levar tempo. Pode ser necessário você adquirir novas habilidades, nova qualificação, como nós falamos, né? Isso não acontece da noite para o dia. Então, essa impaciência pode te levar a tomar decisões apressadas, pode te levar ao desânimo, a você esmorecer dessa jornada. É uma jornada que não tem receita de bolo. Tem pessoas que vão fazer uma transição em poucos meses, tem outras que vão precisar de mais tempo. Em função do seu gap de competência, em função da ocupação que você tinha e da ocupação que você quer ter, percebe? Tem uma série de ingredientes desse molho aí. Então, mas uma coisa é certa. Não é um processo que vai ser o que nós vamos chamar de rápido, né? Pessoas que conseguem uma transição rapidamente são a minoria. Até acontece, tá? Mas são uma minoria. A grande verdade é essa. Então, fica atento nisso aqui e seja muito realista na velocidade que você quer que o processo se desenrole. Isso é muito importante que você perceba e tenha isso muito claro para que você não se decepcione. Um outro erro muito comum é o profissional não usar a sua rede de relacionamentos nesse processo da transição. A nossa rede de contatos pode trazer uma grande vantagem para esse processo de mudar de carreira, né? Seja para obter insights da nova indústria, dessa nova área, seja para descobrir oportunidades, ganhar introduções e conexões com outras pessoas-chave, né? Aproveitar a rede de relacionamento é super útil. E você não imagina como tem gente que não usa. A semana passada eu estava conversando com um mentorado meu e ele recebeu uma proposta para trabalhar no exterior. Então, nós estávamos conversando sobre esse processo, né? E ainda não tinha sido batido o martelo, mas estava bem encaminhado esse processo dele ter essa oportunidade no exterior. E aí eu perguntei para ele: puxa, é um país desafiador, sabe? Não é um país simples de viver. Porque você conhece alguém que trabalha lá? Puxa, eu conheço o fulano. Poxa, é um camarada próximo meu. Você já falou com ele? Puxa, não falei, cara. Falei: puxa, você devia falar. Porque se ele já mora nesse país há alguns anos, ele vai te trazer uma perspectiva riquíssima sobre o que é viver e trabalhar lá, que você jamais vai conseguir ter essa percepção sem conversar com ele. Então, antes de você se reunir para essa próxima reunião com o contratante, busca ligar para essa pessoa, fazer um contato de alguma maneira e procura se informar sobre os desafios que você deve enfrentar. Então, aqui tem essa questão desse exemplo que eu acabei de dar. Ele conhecia uma pessoa, mas nem se ligou de fazer contato. Tem pessoas que, puxa, eu conheço, nesse exemplo novamente, eu sou da área de vendas, quero ir para finanças. Eu conheço pessoas de finanças, mas eu tenho uma certa insegurança de abrir para essas pessoas que eu quero mudar de área. Eu não sei bem como abordar esse assunto com a minha rede, você percebe? Então aqui tem coisas muito relevantes que você pode usar da sua rede, usar no bom sentido, né? Acionar a sua rede de relacionamentos para que isso pode facilitar o seu caminho, pode você identificar uma série de pontos e trazer para o teu planejamento que você não tinha, porque você não sabia direito como é que era, você percebe? E aqui fica uma ressalva. Você tem uma rede de relacionamentos profissionais forte para que você possa recorrer quando precise? Aqui é um outro ponto, né? Porque se você não tem uma rede de contatos, aí não tem como acioná-los quando você precisa, né? Mas pensa nisso com carinho. Primeiro em construir a sua rede de contatos, se é que você não tem. Se você já tem uma rede de contatos iniciada, procura potencializar o seu networking. Potencializar com pessoas diferentes, de áreas diferentes, de indústrias diferentes. Quanto mais diversificada for a sua rede de contatos, mais poderosa ela vai ser. Lembra uma outra coisa importante aqui. A sua rede de contatos não passa pelas pessoas que você conhece. Passa pelas pessoas que te conhecem. Isso é muito importante. Então, eu tenho certeza que no seu LinkedIn, você deve ter uma série de pessoas que você não conhece, na verdade. Vocês são amigos do LinkedIn, mas nunca estiveram juntos, nunca se olharam olho no olho, nunca marcaram um café virtual, que seja, né? Nesse processo de transição de carreira, uma das ações mais importantes é você, entre aspas, esquentar esses leads. É você olhar para a tua rede de relacionamentos e ver quem de fato eu conheço, quem eu posso recorrer e aqueles que eu não conheço ainda, o que posso fazer para vir a conhecer. Isso é super importante para que você possa encurtar os seus caminhos e encontrar os atalhos para chegar onde você quer com mais segurança e com mais solidez. Faz sentido o que eu falei? Um outro pecado capital nesse processo de transição de carreira é você não preparar uma boa história. Puta, Otávio, como assim uma boa história? Certamente você vai ser entrevistado por pessoas, né? E você vai ser questionado. Pô, Otávio, você é um cara de vendas. Você é um cara que tem uma carreira na área de vendas, relacionamento com clientes, assistência técnica, negociação de contratos, etc. Por que você quer ir para a área de finanças? Essa é a história. É muito importante que essa história esteja preparada, seja uma história interessante, seja uma história convincente, coesa, para explicar por que que eu, que sou da área de vendas, quero mudar para a área de finanças, né? E aqui tem uma questão de você conseguir, com a sua história, demonstrar a tua paixão pela nova área, demonstrar suas aptidões que vão poder ser úteis nessa nova área. Certamente você vai enfrentar essa questão, esse obstáculo, essa adversidade, essa restrição. Então, procura lapidar a sua história da melhor maneira. E aqui também o seu networking pode ser legal. Porque você pode ter escrever um pouco dessa história, passa para outras pessoas olharem, outras pessoas, entre aspas, criticarem, complementarem a tua história. Não se esqueça de conversar com outras pessoas que você conhece que passaram por um processo de transição de carreira. Tanto aqueles que passaram por um processo acidentado, aqueles que passaram por um processo tranquilo. Todos vão te poder trazer inputs riquíssimos para que você enriqueça o teu plano. Para que você enriqueça o teu plano no sentido de que você possa ser mais eficaz nessa jornada da transição. Você percebe? Isso é muito relevante. E um último ponto aqui desse conteúdo que eu quero trazer para a tua consciência é mudar de carreira pelas razões erradas. É crucial que você avalie com muito carinho, com muita consciência, por que eu estou querendo mudar de área? E por que, no meu exemplo, por que eu estou querendo sair da área de vendas e por que eu estou querendo ir para finanças? Por que eu não estou saindo de vendas para operações, por exemplo? Você percebe? Isso é muito relevante. Porque se você está mudando de carreira por causa de um problema temporário, alguma coisa que você poderia solucionar no seu emprego atual, né? Pode ser mais produtivo resolver aquele problema do que mudar completamente a sua carreira, mudar completamente a sua vida, que é uma jornada muito mais desafiadora, né? Com muito mais percalços. Portanto, olha com carinho essa questão do porquê. Isso é muito relevante e essa questão do porquê também vai enriquecer a sua história, que acabamos de falar, a questão da tua história, né? Vai também enriquecer, vai trazer elementos muito ricos aqui para que você possa avaliar com carinho. Porque esse plano de ação da transição de carreira, ele é amplo e é profundo. Tem uma série de detalhes. E para que você tenha sucesso nessa transição, você deve considerar com muita atenção, com muito carinho, para que você possa ir tomando as melhores decisões e caminhando na direção certa para se aproximar dos seus sonhos e dos seus objetivos. Outros episódios do LideraCast que podem te trazer subsídios, podem te trazer elementos para você usar no seu plano de transição, né? No episódio 270 eu falei sobre como lapidar a sua criatividade. Certamente a sua criatividade vai ser colocada à prova nesse processo, tanto na montagem do seu plano quanto na execução do plano, né? No episódio 481 eu falei sobre como mostrar empatia no trabalho. Eu acho que a empatia no trabalho tem a ver com a tua equipe atual que você está deixando e tem a ver com a sua próxima equipe, aquela para onde você está transitando, né? Essa questão é muito relevante, vai te encurtar muito os seus caminhos, né? Quando você puder ser mais empático, mais empática, né? Construir relacionamentos mais rapidamente, né? E deixar na empresa que você está deixando, vamos dizer, uma boa impressão, a melhor impressão possível, deixar as portas abertas, né? Isso é sempre importante, né? Nunca queimar pontes, nunca construir muros. Sempre deixar uma boa impressão, sempre deixar as portas abertas. O mundo dá muitas voltas. E a gente não sabe quantas voltas o seu mundo ainda vai dar. Portanto, no meu exemplo, eu estou saindo de vendas para finanças, pode ser que daqui a alguns anos eu queira voltar para vendas. E na medida em que eu deixei as portas abertas, e a empatia pode ser uma forma interessante de deixar as portas abertas, sempre facilita, né? No episódio 382, eu falei sobre você aprende com as oportunidades que a vida te dá? Nesse processo de transição de carreira, certamente as suas competências, as suas habilidades vão ser colocadas à prova. E você certamente tem gaps de competência que você vai precisar cobri-los. Portanto, aprendizado contínuo, como você aprende, são pontos interessantes para que você avalie, para enriquecer o seu plano e começar a tomar as melhores decisões. E no episódio 357, eu falei sobre a tal da adaptabilidade. Por que adaptabilidade é a rainha das competências? E nesse processo de transição, a sua adaptabilidade vai ser colocada à prova. Acredita no que eu estou dizendo, né? Então, com esses quatro episódios, eu acho que posso te ajudar um pouco mais para que você enriqueça o seu plano e possa tomar as melhores decisões para chegar nesse lugar que você quer. Eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante. Eu espero que esses erros evitáveis possam fazer sentido para você e possam te ajudar a fazer essa transição de carreira da forma mais tranquila possível, de maneira a que você busque a sua felicidade, a sua satisfação, a tua realização profissional. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!